Já pensou em apoiar o seu podcast favorito e ainda ganhar recompensas feitas com todo carinho por isso?
Com assinaturas a partir de R$2, você pode contribuir para a manutenção e melhoria do Café Seletor, fazendo parte da nossa comunidade de patronos.
É só entrar no apoia.se e procurar por Café Seletor, ou clicar na bio do Instagram e começar a contribuir com o nosso Gringotts.
E agora,
vamos para o episódio.
Quando eu chamar seus nomes, deem um passo à frente. Eu vou colocar o chapéu seletor em suas cabeças e serão selecionados para suas casas.
Olá, eu sou a Bia Silveira.
Sou Thaís Avriato.
E esse é o Café Seletor.
Podcast onde selecionamos personalidades históricas e figuras da cultura pop para as casas de Hogwarts.
E hoje vamos falar sobre recursos humanos.
That's just the way you make me feel.
That's the way you make me feel. Just the way. É uma série spin-off de Big Mouth na Netflix.
É praticamente Harry Potter sem Harry Potter. É Big Mouth sem Big Mouth.
É exatamente isso. É Big Mouth sem Big Mouth. Sem o Nick, né? O Nick é o Big Mouth.
Sim, que é o Big Mouth. Sim, é o Harry Potter sem Harry Potter.
É, super. É, apesar de ter muitos personagens que se encontram, mas não falaremos sobre eles. Se vocês acharem que a gente vai falar sobre os personagens de Big Mouth, a gente não vai. Porque nós temos um episódio já sobre, de Big Mouth. Então, se você quiser saber pra onde vai Connie e... como é que é o nome do outro? Maury. Você vai ter que ouvir o nosso episódio de Big Mouth. Até porque eu não lembro o que a gente decidiu.
Mas antes de começar, vamos pros berradores da semana.
Plim.
Berradores da semana, o primeiro numa nota um pouco mais triste, que eu acabei de descobrir que o Robbie Coltrane morreu.
Caramba, é mesmo? Quando?
Agora, tipo, antes agora? De começar a gravar, ele morreu assim, há três
agora.
Anos.
Agora. Caramba, que horror.
Não, mas antes de a gente começar a gravar, eu vi a história de uma ouvinte nossa, Roberta, e ela tinha postado que ele morreu, eu fiquei assim, caramba, o Hagrid...
What? Caramba, que tristeza. De quê? Deixa eu ver. Deixa eu procurar.
Sim.
Isso.
Nossa, 32 anos. Eu nem vi, tipo... Eu não vi do que foi, porque eu só vi a chamada.
Olha só, há 4 horas.
Post. É, agora. Foi agora. Há 4 horas pode ser que foi agora.
Não, há 4 horas super foi agora. É... Caramba, olha só. Aos 72 anos. Morreu em um hospital próximo de sua casa na Escócia. É um problema de saúde que ele tinha há 2 anos já. Que pena.
Sim, varinhas erguidas aí pra ele.
Hippie, daquelas... Que horror. Aquela que consegue... Aquela super madura que consegue lidar com... com a realidade.
Enfim, esse é o primeiro berrador da semana. Então fica aí nossas condolências ao Hagrid.
Sim.
Que eu ouso dizer que é meu personagem preferido.
É mesmo?
Eu adoro o Hagrid.
Caramba.
Eu adoro ele.
Meu Deus, tá bom. Enfim. Ok.
Eu adoro o Hagrid.
Certo.
Eu acho ele muito bonzinho, muito, muito inocente, muito cuidadoso também, cara. Ninguém lembra dele. Ele cuidou do Harry. Ele que levou o Harry na motoca, foi lá buscar a Harry, leva e traz pra tudo quanto é canto. Chorou
sem
carregando
dúvida.
O corpo de Harry fake morto.
Não,
então,
verdade.
E ninguém
verdade.
Lembra dele, sabe? Tipo, ninguém dá valor pro pobre Hagrid.
Ele, porra, todo, um monte de filho com nome duplo, triplo, nenhum pra ser Rubens.
Nenhum chama Hagrid. É, nenhum
bisão Hagrid.
Deu pra ser Hagrid.
Adotar o sobrenome dele. É, mas sim, nenhum... Um monte de nome merda, né, que essas crianças têm. Nenhum se chama Rubius. Se bem que, assim, a mãe tem um irmão morto que não pode ser homenageado, né? Mas tudo bem, não vou nem entrar nessa.
É, mas tudo bem.
Então...
É, fato.
É.
Carrega 9 meses pra nem escolher o nome.
Não. Bizarro. Mas enfim.
Enfim, segundo berrador da semana, se você tá ouvindo a gente pela primeira vez, considere seguir. Às vezes você gosta dos próximos episódios.
Sim.
E se você já está seguindo, também considere dar umas 5 estrelas pra gente. Falando em estrela, dia 30 tá chegando. E uma estrela brilha. Além das 5 estrelas, nós estamos nas redes sociais também, muito mais ativos no Instagram. Então, sim, no Instagram... Eu não sei se você... Provavelmente não, Bia. Mas hoje eu fui dar um rolê numa livraria aqui. E aí eu parei pra ver as biografias. Um monte de gente que a gente já falou, assim. Mas um monte mesmo. Tanto, eu tava vendo assim, a gente já falou dessa. Aí eu virava, a gente já falou dessa.
Caramba!
A quarta que eu olhei, eu falei assim, não, eu vou ter que fazer as histórias, não é possível. Porque um monte mesmo. Eu fiquei até pensativo quanto de tempo que a gente tá fazendo isso, quanto que foi... Quanta gente a gente já falou.
Pois é, não. Realmente, sim, a gente já falou de muita gente.
De muita gente. E aí eu lá na livraria só, tipo, dando na parte de biografias. Até porque eu não ia conseguir ler nem nada de biografia, então eu nem penso em comprar.
É.
Mas...
E daí você descobriu que você já leu todas.
Sim, depois dá uma olhada nos stories do Instagram.
Vou dar uma olhada.
Depois tem algumas que eu achei lá da gente.
Não, vou com certeza. O último berrador, mas não menos importante.
Inclusive, o mais importante.
Sim. É que Rafael de Paula não se encontra aqui conosco. É hip também, daquelas que eu...
Ele não está entre nós hoje.
Não, ele não está entre nós hoje. Porque ele está entre aqueles que são de sua cidade natal. Enfim. Ele estará, porém, no próximo episódio. Ele vai estar de volta.
Inclusive, pesquisa
em breve.
Dele, né?
Vai ser, sem dúvida. Eu, assim, sei lá, com certeza. Eu me perco no tempo, mas sim, eu acho que. É sim, porque a última foi.
Bebeto.
Foi Betinha.
Betinha.
Então, assim. Sei lá, fiquem tranquilos, sei lá. Ele tá de volta
Rafa
na próxima.
Sim, a representatividade hétero não acabou.
não acabou.
Então, hoje, meu Deus, vou ter que fazer alguma... Ou eu ou você vão ter que fazer alguma referência
hétero. Alguma
hétero
referência muito
programa.
Hétero. Vamos tentar.
Sim.
Tá bom?
Sim, vai ter copa esse ano, né?
Se não, aqui, vai voltar. Se não, a gente vai voltar e fazer sobre a seleção, provavelmente, né?
Hoje nós vamos falar sobre o Neymar.
É bizarro.
Sobre o Alok.
Sobre o Alok, caraca. Ai, meu Deus. Não, ele não é tão... Ele
nada
não é tão
mais
hétero.
É, pero...
Não, nada mais é. Ele não chega a esse ponto, não.
Ele tá tomando uma cerveja artesanal, fumando narguilé, escutando a Loki.
Caramba. O pior dos mundos, né, cara? Enfim. Será que a gente tem muito ouvinte hétero, esse tipo de hétero? Não deve,
meu
não.
Meu Deus, eu não acho, não.
Não, duvido. Enfim. Mas
nada
indo
contra
pro...
héteros, tem até amigos que...
Sim,
tem
até...
um amigo que é.
É, eu até conheço alguns que são daquela... mas enfim, nessa... Então, vamos pros personagens, pras seleções. Alohomora!
Sim, a gente já fez a sinopse. Sinopse! Oba!
Oba! Oba!
Já rolou, mais ou menos. A gente falou que é o spin-off.
Sim.
De Big Mouth com os monstros, né? Que deixam a vida das... Que, em teoria, era pra fazer a vida das pessoas funcionarem. Mas só aterrorizam elas.
Caramba, sim. A gente tava até... Antes de entrar, a gente tava comentando que elas são... Não são... A gente se perguntando como que... Os humanos
como
são o quê? Do, de, é... Como é que chama? São clientes ou vítimas? Como você diria? Como você diria, Thaís? São clientes ou vítimas?
Eu chamaria de vítima porque o conceito de cliente significa que você tem vontade de adquirir aquele serviço.
Não.
E no caso, não tem vontade. Não, você... é uma escolha sua.
Você sofre esse serviço.
Exato.
São vítimas mesmo. E, bom, e a história de Recursos Humanos é um spin-off de Big Mouth, e é meio que quando você descobre que o monstro do hormônio, ele não vai embora com quando acaba a puberdade, né? Ele trabalha lá pra você Pra sempre você vai.
Ele trabalha bem mais intensamente na puberdade, mas ele tá sempre ali.
Pois é, e não só ele, como vários outros, sei lá, seres. Eu vou falar de seres, porque não são todos que são
Entidades.
monstros, entidades. E daí você, a gente segue a história de uma mulher chamada Becca, que tá grávida, então o monstro do hormônio dela tá trabalhando pra caralho também nesse momento. E assim como vários outros monstros, né? Daí a gente. Aí você descobre que tem assim, a Pedra da Lógica, tem o Gremlin da Ambição, tem o. Ah, um outro que.
O
O
inseto do
Shame
amor.
Wizard. Como é que é? O nome dele em
Shame,
português. É, o
eu não
Bruxo da
sei.
Vergonha, sei lá.
É. Eu não sei o
Que.
nome de ninguém em português.
Pois é, e ele. Que ele é um personagem de Big Mouth, mas eu acho. A gente vai selecionar ele aqui porque eu acredito que a gente não selecionou no de Big Mouth.
Sim, eu também não lembro se a gente
Não,
selecionou ou não.
e de qualquer maneira, se a gente selecionou antes, agora a gente tem um insight muito maior sobre ele, né? Então
Com
agora
certeza.
vai ter
Agora é uma
mais.
seleção definitiva.
Isso vai ser a definitiva. Então, quem mais? Tem vários hormônios a. Enfim. E você segue, a gente segue, a série segue a jornada da Becca. E essa trupe aí que tá tentando ajudar ela. Quem
É, a da
mais?
Becca e dos hormônios, o principal dos hormônios é a Lovebug,
Isso, Lovebug.
que ela tá lá também, tipo, começando no trabalho, né? Ela nunca teve que cuidar de humano nenhum, e agora ela tá cuidando de uma humana que acabou de ter um bebê.
Isso. Então ela, o primeiro trabalho dela é um trabalho
No
grande, né?
puerpério.
Isso.
Toma, amor.
Pois é. Bom, e é isso, né?
E é
A
isso.
sinopse.
Sim, bora pros personagens.
Vamos. Então, opa, eu tô aqui com um negócio. Então a gente começa com a Amy, que é a Lovebug principal, que é exatamente essa, que ela é, na verdade, secretária da Lovebug. Ela é secretária da Sônia, que é a Lovebug da Becca. E a Sônia é demitida. E daí no começo você não sabe, misteriosamente, você não sabe por que ela é demitida. E por que a Amy era a mais próxima no.
Na linha
Ah,
de
meu
sucessão.
Deus. Na linha de... Ela era a mais próxima do caso, né? Porque ela conhecia,
Sim.
né, o caso. Eles acharam que ela seria mais adequada e acaba que esse ela tá grávida, né? Quando ela vai.
Quando
Ou
ela
ela tá
assume o
grávida ou ela
caso.
já tem o.
Não, ela acabou assim, a bolsa estoura quando elas se conhecem.
É verdade, é verdade. Então, assim, ela vai, assim, o primeiro momento vai ser exatamente esse, assim, um momento grande, né? Então, ela tem um trabalho grande. Ela é toda, como que você fala, ela é meio que toda atrapalhada, meio irresponsável. Acho que começa com ela, assim, super com medo
Perdida, né?
disso, perdida,
Ela é
completamente
perdidona.
perdida. E daí, e aí, e a série meio que segue essa jornada dela com a Becca, né? E ela também amadurecendo pra cuidar da Becca. Então ela é meio porra louca no começo, só que ela vai amadurecendo, né?
Sim, porque ela tem que, né?
Porque ela tem que na marra. Na marra e contra a vontade dela.
Sim.
Pois é. Você acha que ela é o quê?
Bem, eu acho que ela é bem impulsiva.
Ela é.
Ela é bem impulsiva. Ela tem um crush lá no anjo do vício.
Sim.
Com certeza ela não tem. Ela é viciada em planilhas. Planilhas não, em enquetes.
É
Ela é viciada em
verdade.
enquete. Ela adora fazer enquete com as pessoas. Tipo, você preferiria urinar gelo ou cagar fogo? Aí ela sai, tipo, ao invés de fazer o trabalho dela, ela sai pelo escritório fazendo essas perguntas.
Sim, ela é muito aleatória, não?
Sim, então assim, eu acho que Corvinal ou Sonserina tá fora.
Sim.
Porque eu não vejo ela tendo uma ambição, nem sendo estratégica com absolutamente nada, não seguindo, tipo, regras, livros, nada também, tipo, em questão de inteligência,
Não.
sabedoria, não.
Não, não. Ela vive meio que a moda caralho, não?
Ela vive a moda caralho. Vai vendo, no dia que. No episódio que a mulher dá à luz, ela tava bêbada, e aí ela foi lá
Sim.
atender a mulher, que ela tinha perdido o sapato, tava usando uma coisa do McDonald's, uma caixinha do McDonald's como sapato.
Sim.
Esse nível de moda, caralho.
Sim, pode crer. Não, ela é Grifinória.
Sim, ela é Grifinória.
Ela é Grifinória.
Ela não é legalista como os lufanos.
Não, não é. Ela é bem Grifinória mesmo, porque assim, realmente é muita impulsividade para uma pessoa
Sim.
não
Bem, bem
Grifinória.
Grifinória.
É bem.
Grifinória!
Uhul! Beleza. Fala aí a próxima.
Próximo. Deixa eu pegar aqui.
Ah, você consegue? Foi mal.
Dohane. É assim que se fala?
É, sei lá. O
Dohane.
Pete.
Pete.
O Logic Rock. A Pedra da Lógica.
Sim.
Maravilhoso.
Eu adoro ele. Eu racho de rir. Que assim, sempre sério, mas toda vez. Só ele aparecer, eu já tô rindo.
Sim, é porque às vezes, assim, principalmente assim, que é um monte de personagem muito maluco, ele aparece para falar uma coisa normal e acaba sendo a parada mais engraçada, né?
Sim, ele é muito bom.
Ele é maravilhoso. E daí, só que assim, ele ele é inabalável, exceto quando ele é abalável, e daí ele é mais insano que qualquer outra pessoa. Quando ele quis. ele quis cortar fora o membro do anjo do vício. Você
Sim.
lembra disso? Tipo, doideira.
Porque ele tem três.
Sim. Pode crer. Mas ele tem momentos muito bons, assim, que, por exemplo, quando tá todo mundo pirando, quando a Becca tá pirando com o bebê. Ah, e se isso acontecer, se aquilo acontecer, se aquilo acontecer. Aí ele fala assim: apesar de só ter 32% de chance disso acontecer, nós estamos muito preocupados. Tipo assim. Porque ele tá lá dando a lógica, mas ele ainda cai na pilha.
Sim, ele cai na pilha. É muito engraçado. E com tudo, né? Teve também no primeiro episódio lá que a bolsa estourou. Ele tá falando com uma criancinha. E aí ele falou assim com a criancinha: olha, não tem chance de você. Você não precisa se preocupar que o monstro vai estar embaixo da sua cama. Até porque monstros são muito grandes, você tem que se preocupar com o seu armário. E vaza.
Sim, tchau. Ah, ele é muito bom.
Eu gosto muito dessa série, no senso que assim, eu vou assistindo e eu vou pensando, meu Deus, é assim que funciona a minha cabeça. E eu acho que é assim que funciona a cabeça das pessoas em geral. Porque essa questão da lógica, por exemplo, quando você tá fazendo alguma coisa de lógica na sua cabeça, não, vou pensar aqui, você tentar deixar a emoção de lado, eu vou pensar sério, o que que eu tenho que fazer aqui? E aí, às vezes vem umas paradas que são assim, completamente fora do que poderia acontecer, e você leva aquilo em consideração. Sim.
Sim.
E se, sei lá, eu tenho que estar preparada para. E se a Itália entrar em guerra, o que que eu vou fazer? E aí eu tô assim, quais são as verdadeiras chances disso acontecer?
Sim.
Entendeu? Então, assim, e é isso que você tá fazendo os planos da lógica. É muito bom.
Sim, eu também super tive essa sensação assim, que era sei lá, é meio que é realmente como o meu cérebro funciona. Lembra um pouco até de, sei lá, talvez divertidamente, né? Nesse sentido
É
de.
divertidamente dos adultos.
É um pouco isso. Que são os seres, assim, que realmente te reagem dessa maneira. É super. Sei lá, eu também me sinto super conectada com isso. E principalmente o de recursos humanos, né? Que tem mais personagens e ele lida mais
Sim.
com coisas. Porque adolescente. Na puberdade ele não existe, né? A pedra da lógica. Existem vários: o monstro do hormônio, a
Não, é
gatinha
o
da
almoço do hormônio
depressão,
reino. Anxiety, mosquito.
isso, o mosquito da ansiedade, mas a pedra da lógica não tá lá, não, cara.
Não.
O Shame Wizard.
Nossa, Shame Wizard tá muito.
Nossa senhora, é quando ele reina, né? Ele
Hormone
trabalha.
Monster e Shame Wizard. É o momento dele de brilhar.
É, ele faz hora extra na puberdade.
Sim. Mas então, o Monstro da Rocha, com certeza, ele é o contrário da Lovebug.
Ele é.
Ele é o completo oposto. E ele se
É.
apaixonou, não apaixonou?
Não, ele fica louco pela Rochelle, né? Ele fica.
Sim.
É por isso que ele quer cortar fora o pau
Aldo.
do anjo do vício.
E assim, eles são completamente opostos, completamente. Eles não têm absolutamente nada em comum. Por isso que, assim, com
Sim.
certeza ele não é Grifinória.
Não, eu acho que ele é super corvinal, assim, porque além de tudo, ele tem toda
Ele
aquela
é.
parada, o sistema de organização dele, que ele quer instalar no computador para ajudar a galera.
Planilhas.
É, planilhas, ele é todo corvinal.
Sim, eu acredito que ele seja Corvinal também.
É. Corvinal.
Próximo.
Próximo é o Lionel, o Shame Wizard, o mago da vergonha. Ou da humilhação,
Maldito.
Sei
E ele
lá.
Tem assim, ele tem o quê? Um sotaque
Caramba.
britânico? O que é aquilo?
Ele tem. Ele é o
Sério,
David Tullis, ele é o Remus Lupin dos filmes.
sério?
É.
Gente, eu não sabia que era quem era ninguém que dublava essa série. Eu tô passada.
É, não, é só, tipo assim, é uma galera boa, cara. É uma galera
Caramba, e
maneira.
o Demônio do Vício é o Hugh Jackman. Eu descobri isso com você hoje também.
Sim.
Passadíssima, nossa.
Sim, é uma galera maneira. Aliás, o Nick Crow, que é o criador da série, que é também o monstro do hormônio e vários personagens, que ele é o Maury, ele tem um stand-up dele, acabou de sair na Netflix, que eu gostei bastante. Enfim, mini recomendação aqui.
Chama.
Mas a gente ia falar do Lionel, do
Dá
Shane
recomendação
Wizard.
por inteira. Como chama?
Ah, sim, é o stand-up do Nick Crow. Eu não lembro qual é o nome.
Chama
Big.
stand-up do Nicole.
É, Big Baby. Sei lá, eu não lembro qual era o nome, não. Mas é Nick Crow, com K. Krolll. O criador.
Ele
É maneiro. Enfim, o Lionel.
é meio sombriozinho, mas ele tem tipo umas taras também. Ele não é. Tem aquele negócio da
É.
convenção dos.
Caramba, ele é bizarro, né? Ele não tem umas taras, ele é completamente asqueroso. Enfim.
Ele é um taradão, tipo, ele é. Mas o negócio do Shane Wizard é que, assim, ele curte ver as pessoas sentindo vergonha. E, estranhamente, ele se excita com isso.
Sim, essa é a parada dele, né? E eu acho que assim, e o ponto todo que ele se excita com isso, que é para ele sentir vergonha, porque, tipo assim, entra
Sim.
nesse ciclo. É assim, em recursos humanos, a gente acaba aprendendo bastante sobre ele e a gente conhece a mãe dele, que é Helen Mirren. A voz, né? Óbvio.
Gente, eu não
Mas.
sabia a voz de absolutamente nenhuma pessoa.
Pois é, e daí você descobre. É, porque assim, você descobre. Porque ele tem toda. Cara, ele tem toda uma parada que ele. Tudo que ele faz é para impressionar a mãe. E ele não consegue. Cara, esse arco é muito bom. Porque ao mesmo tempo que ele é absolutamente asqueroso, ele também é muito assim. Ah, sim, com certeza. Primeiro que ela aparece, a mãe, numa convenção falando assim. E não se preocupem, enquanto existirem mulheres, vai existir a vergonha. Tipo assim.
Maldita,
Ah,
verdade.
meu Deus. E assim, e daí você descobre que tudo que ele faz é para conseguir a aprovação da mãe, que ele não consegue nunca, porque, né, ele é o, de novo, por causa do ciclo, porque ele é um monstro da vergonha, não sei o que, não sei o que. E o trabalho dela como monstro da vergonha é nunca dar aprovação para ele, para nada, né? Bom, e daí tem um momento que você tem a revelação que ela tem um caso com a gatinha da depressão, e daí você descobre que ele queria pegar a mãe esse tempo todo. E daí ele fala: "Mas é claro que eu quero pegar minha mãe, eu sou um monstro da vergonha."
Quer
É,
mais vergonha do que isso? Não
cara.
tem.
Eca. Eca, mas assim, Eca, porém, foi
Que
hilário.
nojo.
Ai, ai. Mas
Então,
enfim,
eu não
esse é o
sei, eu não.
background dele.
É, eu não sei se ele teria características grifinórias. Porque eu não vejo uma pessoa grifinória com muita vergonha, sabe?
Não, não é a vibe, não.
Não é a vibe da Grifinória. Talvez fosse uma vibe mais Corvinal.
Cara, eu acho que ele é Sonserina, porque eu acho que a parada dele é assim. Ele tem, eu vou falar assim, ele tem uma certa ambição, que é crescer dentro do departamento lá de Monstros da Vergonha. Porque a mãe dele parece que é a chefe da parada toda. E ele busca essa aprovação. E meio que conecta duas coisas, né? Que tem uma ambição ali e uma parada entrelaçada com a família forte, né, que ele tem.
Sim.
Então, sei lá, eu tenho. E ele tem uma vibe meio Sonserina também, né? Além de tudo, ele tem essa.
É, ele tem o look dementador. Ele tem o lookinho dementador. O
que você acha?
Eu topo, Sonserina.
Você topa?
Topo, topo. Ele tem a vibe. Beleza. Dementador, vibe. É, eu tava pensando em Corvinal, sei lá. Por causa que quando eu pensei em vergonha, eu não sei porque eu pensei no Gilderoy Lockhart, sabe? Que, tipo, que queria passar uma imagem, mas na verdade era outra, e às vezes poderia ser vergonha,
sei.
Mas sei lá, foi profundo demais no meu pensamento.
É, eu fui mais superficial mesmo. Porque é isso, eu pensei mais nessa parada, assim, nessa ligação da família.
Sim, mas você me pegou. Ai, desculpa. Ai, você
não.
Me pegou no lookinho.
Pois é, ainda tem um
o
lookinho.
Me convenceu no lookinho.
Beleza.
Sou um Serina. O próximo é o Walter Las Palmas. Ah, é verdade. Walter Las Palmas. Ele é um love bug também. De falar que assim, eu acho ele um personagem, né? É, eu não acho ele divertidíssimo, assim, tão interessante. Acho que ele tem pouco tempo de tela, às vezes, não sei o que você acha.
É, não, ele não é dos meus favoritos, não. O arco, tipo assim, o enredo dele não me pega tanto. Mas eu acho
ele
que
ele tá
assim,
ali pra dar conselho pra Amy, né? Tipo, é a função dele, é o personagem dele, é isso, é o amigo conselheiro.
É bem isso mesmo. Ele, eu diria que dos love bugs, ele é o mais apaixonado, e dos seres também, ele é o mais, eu vou dizer assim, fiel ao seu cargo, tirando talvez o monstro do hormônio, né? Que não desvia nunca da sua função.
É. Mas digamos que é uma função bem mais divertida.
Sim. Mas e ele é interessante porque ele vira também uma minhoca do ódio, né? Uma hate worm, sei lá.
É verdade, é porque ele é tipo uma borboleta, né? Daí ele e o amor e o ódio estão muito próximos. E aí qualquer coisinha do amor pode virar um ódio. E uma minhoca.
Isso, mas isso acontece mais com ele do que com qualquer um, né? Porque ele tá mais ali à flor da pele.
É, ele tá mais vivendo aqui o amor, né? Que é o trabalho dele.
É,
então,
ele
tá mais intenso no amor, mais provável de chegar no ódio.
Sim, ele é exatamente, que assim, ele é a pessoa mais intensa, ele é a coisa, sei lá, o ser mais intenso ali do rolê.
Então você acha que, assim, ele poderia ser Grifinória por essa intensidade?
Na verdade, eu achava que ele era lufa-lufa, né? Porque se você parar pra
também
pensar que isso é um cargo, ele é o mais trabalhador, então.
É, eu também tava pensando em lufa-lufa, muito mais também pela questão de estar ligado ali ao trabalho, de também ser o legalista do rolê, e também
Sim.
de ser um amigo conselheiro, né? Tipo, que é também um dos lemas da lufa-lufa, a lealdade.
Exatamente. Eu acho, ele é bem lufa-lufa, na verdade, porque vem de todos os lados, assim, a lufanice.
Sim,
ele
tem a impulsividade, não, a intensidade, né, de um grifinório,
isso.
Mas todas as outras qualidades estão ligadas mais à lufa-lufa, acredito.
É, sim, até porque você pode colocar uma razão ali por trás da intensidade também, né, quando você para pra pensar, assim, é a função dele e também o que é aquela intensidade, né? O amor e o ódio e o... É um envolvimento na parada, né?
Sim.
Ele se
Sim,
envolve.
Ele tá envolvido profundamente.
É.
Talvez até canceriano ali. No...
Talvez.
Com Casa 10 em Câncer.
Qual que é a Casa 10? O que que é isso?
Casa 10 é a casa da carreira, da vocação.
Ah... Olha só, se pá é isso mesmo.
É isso.
Nossa,
é
isso,
sobre
ia
isso.
Muito, isso faz muito sentido.
Sim. Bem, mas a gente tá falando de um personagem que não existe, né?
É, sim. Mas tem tem um episódio muito bom, né? Que ele vai visitar, sei lá, vítima dele, cliente, vítima dele, que é uma senhora com Alzheimer, que depois você descobre que, na verdade, ela também é, assim, avó de uma... adolescente que também aparece lá depois.
Sim, é aquela velhinha que ele leva ela pra ver sempre o Hernando, alguma coisa assim.
Isso, isso. E ele todo dia passa pelo amor e ódio, né? Que tipo assim, que o filho interrompe ele, a fantasia todo dia, porque ele visita a mãe todo dia. E daí, assim, e daí a Amy fica até assim, peraí, você passa por isso todos os dias? Ele, todos os dias ele esquece quem é o filho, e ele passa pelo amor e o ódio. E ele fala assim, ah, não, às vezes eu viro a minhoca do ódio de vez mesmo.
É, pois é, muito interessante como eles passam nesse filme, porque no Big Mouth é a vida dos adolescentes, né? E nesse, você vê até, tipo, dos velhinhos ali com Alzheimer, e faz muito sentido também, pelo que, pra quem já lidou, já cuidou de velhinhos, né? Até os que não têm Alzheimer, só a demência da idade mesmo, você vê que é muito isso, né? Tem uns momentos que a pessoa sai da casinha.
Sim.
E aí, e aí vem o ódio. Tipo, assim, entendeu o que tá acontecendo, né?
Pô, é bem... Cara, essa série é bem maneira.
Essa série é muito maneira, velho. Ela é muito maneira. No início, eu achei ela... Eu fiquei com um pouco de agonia dos love bugs, que eles estavam me irritando. A Amy, ela me irrita um pouco no início.
No começo ela... Sim, ele... É, acho que é porque, assim, os personagens secundários são... Eles são, eu acho que, assim, mais interessantes do que ela, até.
Sim, com certeza. Eu acho.
É, eu também acho. E daí, conforme a série vai desenvolvendo, ela vai ficando melhor, assim. Principalmente porque eu também acho que a Becca é talvez a humana que menos me interessa ali naquele momento ali.
Sim. Pra mim, os humanos, eles são plano de fundo pros hormônios. As histórias interessantes estão com os hormônios, com as entidades.
Sim, sim. Sim, são. Eles são bem plano de fundo mesmo.
É plano de fundo ou é pano de fundo?
Eu acho que é plano de fundo, né?
É, me vergonha agora.
Caramba, eu também. Porque pano de fundo, pra mim, faz sentido. Pano de fundo.
É, pano de fundo. Enfim. Os dois fazem sentido.
Pois é, poderia ser qualquer um.
É.
Enfim, escolhe. Escolhe.
Eu vou chamar agora piano de fundo.
Beleza.
É, o piano
Mas,
de
enfim,
fundo.
Mas, enfim, o Walter, é Lufa-Lufa, né?
Lufa-Lufa, sim.
Perfeito. Lufa, Lufa. O próximo é a Rochelle, uma outra love bug. Borboleta do amor.
Que é a que pega o anjo do vício.
Isso, e que a pedra, o Pete, a pedra da lógica, também é apaixonado por ela. Ele tem uma crushzinha nela. E ela começa a pegar o anjo do vício. Depois dele pegar a Amy, né? É porque a gente não falou do anjo do vício. Ele nem tá na lista, na verdade.
É.
Mas ele pega primeiro a Amy e depois pega a Rochelle.
E aí ele começa a apaixonar pela Rochelle também. E aí quando ele assume namoro com a Rochelle, a Amy fica furiosa.
Sim. Ele é uma vítima do seu próprio trabalho, né? O anjo do vício. Porque ele acaba viciando loucamente na Rochelle também.
Sim. E ele faz a galera viciar nele.
Pois é.
A gente vai ter que selecionar ele, cara. A gente tá falando um monte dele.
Vai, né? A gente deveria fazer isso agora, né? Já que a gente acabou de falar sobre ele, mas sobre a Rochelle.
Sim, a gente pode fazer. O problema é nosso, a gente vai fazer o que quiser.
Exatamente. Você acha que ele é o quê?
Eu acho que ele é Grifinória, será?
Ele, assim, entre Grifinória e Sonserina, porque ele é meio manipulador. Com a Amy, ele é bem manipulador, né? Porque ele é o vício, né? Ele é aquele, sabe...
Ele é o vício e manipula...
Ele sabe fazer você querer ele, né? Esse é o ponto.
Sim.
Então...
A ambição dele, não sei se tem uma ambição, mas também não é só sobre ambição, Sonserina.
Não, é sobre, sei lá, a função dele, né? Sei lá, ele é um anjo do vício. E daí o modus operandi dele é tipo assim, é a manipulação, né?
Sim.
E, Bom, e é obsessão, né? Mas é porque, por exemplo, quando ele acaba virando sua própria vítima, né? Que ele fica, sei lá, apaixonado pela Rochelle, mas meio que obcecado por ela, ele ainda age de uma maneira completamente doente, né? Tipo, como um viciado mesmo.
Sim, um drogadinho.
É, então ele, assim, ele é muito manipulador, mas ele também é impulsivo, né?
Sim, eu tô em dúvida entre Grifinória e Sonserina. Porque,
pois é, é difícil.
Sei lá, eu não consigo ver ele muito organizado no sentido de estratégico da Sonserina. Eu acho que ele faz pela própria natureza dele. É, tipo,
sim,
é o que
sim.
Ele é,
não,
sabe?
Isso,
tipo,
com
não é uma
certeza.
estratégia que ele faz pra, tipo, pensar em viciar as pessoas. Ele não, eu não vejo ele, tipo, pensando, elaborando um plano.
É, não, é um efeito colateral do que ele é, né?
É. Não é, não é, é natural, sabe? Então, a Sonserina,
é,
pra mim, seria uma parada assim, a pessoa está vendo quais são as vantagens que ela vai levar naquilo, o que que é bom pra ela daquilo,
sim.
E aí ela vai elaborar um plano pra manipular a pessoa pra ficar viciada nela.
É, né? É porque, assim, a manipulação, ela tem um propósito. Ela não é só pelo prazer da manipulação, ou só pela, tipo, só pela maneira errática de ser, né?
É aquela razão dos fins justifica os meios da Sonserina.
É. Exatamente. E aí parece que não tem um fim, né? No,
é,
em vista,
exato.
Pra ele.
Por isso que eu
ele
fico
não
assim,
tem um
tipo...
objetivo, faltou objetivo.
Sim. Por isso
é,
que eu
não,
acho que ele
beleza.
Vai pra Grifinória.
Não, beleza. Grifinória, então.
Grifinória!
Beleza. E agora, a Rochelle.
E agora, a Rochelle? A
Que é uma love bug. Talvez, é, uma borboleta aí do amor. Mas eu acho que, assim, tirando a Amy, talvez ela... Não que ela seja desprovida de amor, né?
Tô em mudo.
Mas ela...
I'm mute.
Ela é menos...
You can make
eu vou falar
noise.
Assim. O Walter, ele é mais envolvido, acho que, nos clientes, sei lá, nas vítimas, pacientes dele. E ela é mais envolvida no objetivo pessoal dela, um pouco, né? Porque, por exemplo, tem um momento da... Ela é mais, assim, por si mesma. Tanto que ela entra numa rivalidade com a Petra, que é a Gremlin da Ambição, e ela é, e você vê, por exemplo, elas têm uma adolescente, eu esqueci o nome, Nadia, que elas comandam ela, e ela tem um Gremlin da Ambição, que eu acho interessante, né, que os personagens de Big Mouth não têm Gremlin da Ambição, mas talvez eles sejam muito novos para isso, porque ela é uma adolescente um pouco mais velha do que o do que os jovens de Big Mouth.
É, você
Mas,
pensa, o que
enfim.
que, qual é a ambição de um jovem de 13 anos?
É, talvez ela não tenha ainda, ou talvez
Não
signifique que nenhum
desenvolveu.
deles é
Ambicioso o suficiente.
é ambicioso, é.
Ou seja, nenhum deles é pressão serena.
Isso. Mas ela tem uma certa disputa com a Petra, né? O Gremlin da Ambição, e ela arquiteta toda uma parada, tipo assim, ela acaba cobrindo a Petra pra Petra poder ir pegar lá o monstro do hormônio bombadão. E aí tudo isso porque a Nadia ela tinha que escolher entre ficar com a namorada e ir para uma faculdade muito boa. E a Rochelle queria que ela ficasse com a namorada.
Que é uma ideia
Mas aí,
estúpida, que é
sim, que é insano, é muito.
completamente insano. Rochelle,
É,
pelo amor de Deus.
pelo amor de Deus, Rochelle, tá maluca, porra? Que péssima ideia. E ela se prova errada no final desse episódio, né? Mas o ponto é que, assim, você começa assim, ah, ela quebrando um galho pra amiga, não sei o quê. Mas você descobre que tudo foi arquitetado, inclusive ela arrumar um date pra mulher lá, pra Petra. Então, e assim,
É,
e
a
é
Rochelle é a
algo.
Sonserina.
É, e eu acho que ela, assim, que o modus operandi dela também, no final, acaba sendo menos sobre o que é bom para Nádia, né, que era a humana dela, e mais o que ela, a vontade dela.
Sim.
Que eu acho que,
Não.
assim, sei lá, eu acho que é mais explícito essa parada nela do que nos outros personagens.
Ela é totalmente Sonserina.
Não, ela é muito Sonserina. É isso, né?
Sonserina. É,
Sonserina.
não tenho o que dizer, ela é Sonserina. É isso,
É.
é sobre isso.
Aí a
Próximo.
próxima é a Petra. Que é a Gremlin da Ambição.
Que é
Aproveitando
ótima. Que é uma também que me, que assim, que eu me mijo de rir com ela. E ela tem pouco
ela é
tempo de tela, assim,
maravilhosa.
na minha opinião. Pra mim poderia ter mais. Eu quero um show só da Petra.
Sim, ela é um dos personagens que ela aparece mais pro final, assim, ela aparece pouco, mas ela, tipo, rouba a cena.
Rouba a cena,
Ela
rouba a cena.
é um dos personagens que eu mais me lembro, assim, quando a gente foi, que eu fui reassistir agora para gravar sobre, e ela é um dos personagens que eu lembrava e tinha vários que eu não lembrava, assim, vários.
É muito boa, cara. Muito boa. Quando a mulher vai ter filho. Pronto. Agora não vai poder fazer os negócios? Tudo bem. Então, pelo menos, ler planilha vai conseguir? Ela pode mover a merda das eyeballs dela? Putaça. Sempre putaça. Sempre. 100% do tempo, pistola.
Sim. E ela, cara, eu não tenho o que dizer, né? Ela é o Gremlin da ambição e ela é verde. Ela é tipo.
É isso. Assim, a gente não tem o que ficar discutindo aqui.
Não tem o que
Não tem
fazer,
pra.
né?
Não, vai pra Lufa-Lufa.
É, não, não tem. Não tem como. Assim, ela é sobre trabalho, mas não é, ela não é o Goblin do trabalho, né?
É.
Ela é troll do trabalho. Ela é o Gremlin da
Grêmio da
ambição.
ambição. É, porque assim, pra ela, é o trabalho é o meio que justifica o fim. Porque ela
Exatamente.
não tá trabalhando porque ela ama o trabalho dela, que eu, como o cara lá do o Walter. Ela tá, tipo, o negócio dela é foco no trabalho, porque se você perder esse caso, você perde sua promoção e você não vira sócia no escritório.
Sim, e com a Nádia é sobre a faculdade, né? Ela, assim, o que que você tá
Sim.
fazendo e tal. E ela, assim, ela mata o trabalho uma vez para ir para ir pegar o monstro do hormônio bombadão, mas ela tá lá, assim, no é muito bom que ela tá de assim, ela tá meio que de quatro de bruços, assim. E daí, entediadíssima, e ela assim, não, isso não vale a pena. Eu devia estar trabalhando, eu devia estar lá com a Nádia. Aí ela
Não, auge.
termina, isso, aí ela termina, sai correndo. Não! Enquanto a Nádia vai declarar que ela vai ficar com a outra. No final ela tava certa, né? Porque lógico que ela tava certa.
Lógico que ela estava certa, mas assim, é óbvio.
Exatamente. Então, assim, ela, além de tudo, ela é mais. Porque eu sinto que ela dá espaço para as outras, para os outros seres também, né? E a Rochelle não dava. Mas ela continua sendo sonseriníssima, não tem, porra, ela é o monstro do. Ela é o Gremlin da ambição, ela não pode ser outra coisa.
Sim. Sonserina.
E daí o que que você acha? A gente faz Sônia e termina com a Becca, que é
Ótimo.
humana. Beleza. Sônia. Que é a Lovebug, que é a que é demitida no começo, né? Que faz a Amy virar
Essa série ela é bem sobre os lovebugs, né?
É bem sobre eles
Também.
mesmo.
Tipo, tem muito mais lovebugs e os outros, tipo, tem os personagens dele, o que abre espaço para um spin-off do Gremlin da Ambição.
Sim.
Que mostra todos os Gremlins da Ambição.
Sim. Cara, abre espaço para muita coisa, né?
Sim.
Mas a Sônia, ela é a borboleta do amor principal da Becca no começo. E a gente falou também, quando a gente tava falando da Amy, que ela é demitida logo no começo. Meio que assim, misteriosamente, porque ela demora um tempão para falar. Todo mundo questiona. Ah, é porque ela foi pega transando com o Grinch na festa de Natal. Ou
É uma
a galera acha
história. Melhor fake news.
melhor fake news. Então, assim, a galera tem várias teorias, né? E ela demora pra falar, porque ela não conta o que que acontece, e daí finalmente ela se abre com a Amy somente porque ela acha que a Amy tá bêbada demais pra lembrar. E daí ela conta que ela se envolveu com uma humana. Então, quando ela tava cuidando da Becca, ai, meu Deus.
Ela foi pra
Cuidando,
terapeuta
né?
holística, fazendo aquela do Pilates, né? Da yoga.
Isso, de gravidez. É uma doula, né? Na verdade, eu acho que era
Isso, uma
a
doula.
doula. Quando a Becca foi conhecer uma doula, até assim, na insistência do marido dela, que eu esqueci o nome. Como é que era o nome
Barry.
dele?
Ah,
É isso.
Barry.
Barry. I'm
Barry.
Barry.
Pode crer.
Barry. É, a insistência do Barry. Ela vai conhecer uma doula e ela fica encantada com a doula. Mas a Becca, e mais ainda do que a Becca, a Sônia fica encantada. E ela brilha. A gente esqueceu de mencionar isso, né? Um arco, assim, uma parada grande das borboletas do amor é que elas têm que brilhar de amor, né? Por alguém. E ela brilha de amor pela doula. Só que o que é bizarro é que a doula vê o brilho dela. E, na verdade, ela era para aparecer somente para os clientes, pacientes, barra vítimas deles.
Mas então... você acha que a doula vê isso porque ela brilhou forte demais? Ou porque a doula tem essa sensibilidade sensitiva? Eu acho...
Pois é, eu não sei, né? Mas ela, sei lá, talvez ela tenha brilhado forte. Talvez os dois, né? Ela tenha brilhado forte demais e mesmo assim a outra só viu por causa disso. Mas aí elas se veem e elas começam a se ver. Elas começam a ter um caso tórrido que é proibido.
E aí quando descobre...
Pois é, ela é demitida. E além de tudo, assim, o caso, assim, né, o relacionamento delas também dá mega errado, né?
Sim, então começa a dar tudo errado pra ela e ela se encontra refúgio na bebida.
É, exatamente.
No fundo desse copo de cerveja.
Pois é, mas tá aí, né? Ela também é uma borboleta do amor que ama intensamente, né? De um jeito que, assim, é aquela coisa que a Rochelle e a Amy, eu não vejo isso nelas, eu vejo nela e no Walter também. O Walter faria isso, a Rochelle não faria isso.
Não.
Eu acho.
Não, eu também acho que não.
Pois é.
Também acho que não. A Amy nem se fala.
Pois é, mas diferente do Walter, eu acho que assim, a Sônia, ela é meio que, ela é mais fechada, né? Ela é um pouco mais fechada.
Mais. Né? Não, ela é bem mais fechada, ela é mais reservada, ela é mais na dela.
Sim.
Tipo, ela tá vivendo intensamente ali a parada dela. Sabe?
Sim.
Não sei se ela vive intensamente também a parada dos outros.
É, mas ela... Não, mas na verdade ela é bem comprometida a Becca, né? Tanto que ela fica assim... Ela que vai atrás da Amy e fala assim, não, você precisa cuidar bem dela.
Sim, ela dá uma chapalhada na Amy.
Ela, sim, e ela briga com ela toda vez que ela implica a respeito do Barry. Ela assim, para com isso, que a Becca ama o Barry.
Sim.
É, então ela assim, ela leva isso a sério, até depois de ter sido demitida, né? Então, assim, ela se envolve, sim, também com as vítimas dela.
Sim, ela tem esse senso de responsabilidade também, né?
Tem. Mas, então, ela, assim, ela tem muita coisa em comum com o Walter. Eu acho que ela também é lufa-lufa, que nem o Walter, mas ela, sim, tem essa diferençazinha dela ser mais fechada com a própria Amy, assim, né?
Sim, eu acredito que, assim, o Walter é mais aberto... E se sente mais confiante até de compartilhar as coisas, né? A Sony, como ela tinha também esse segredo, eu acho que ela às vezes se sentia mais insegura de compartilhar isso de compartilhar tudo, né, com as outras pessoas. E aí acaba virando aquele mistério de transar com o Grinch do Natal.
Sim. Aí acaba virando isso.
Lufa! Lufa!
Uhul!
Eu topo.
E... Por último, nossa última aqui na lista é a Becca, que é a humana que é vítima de todas as pessoas. Exatamente, é a humana vítima dessa galera toda aí que a gente está mencionando.
É, e a Becca é uma advogada que muito preocupada com a carreira, que tá tendo um filho, e ela também não tem muita certeza do que tá acontecendo. Ela tá tendo um filho sem... Não parece que ela tá, assim, 100% animada com a situação.
É.
E até porque, tipo, tem todas as outras entidades ali em torno dela, falando de tudo, todas as coisas que podem dar errado, e o monstro do amor dela, que é a borboleta do amor dela, tá bêbada de ressaca, sem saber o que fazer.
Sim, e isso, cara, isso é... Olha como isso é interessante. Cara, essa série, ela é muito interessante nesse sentido, né? Porque é isso que acontece, né? A gente conhece ela, ela tá... ela tá grávida, então assim, é óbvio que ela tá cheia de hormônio. Até assim, a Connie é a monstro do hormônio dela, né? Mas ela tá assim, tá cheia de hormônio, é, a monstro dela tá trabalhando lá. A, tem a Sônia, tem a Pedra da Lógica.
Amor,
tem o
esse boy vem a dormir,
tem
não me disturba.
Tito, o mosquito da, é, da ansiedade. Todo mundo lá trabalhando assim, fortemente. E aí, bem
só
na hora que ela
saber,
vai ter o bebê, a
é
borboleta
quase infinito,
do amor dela é demitida e é trocada por alguém completamente inexperiente, que não sabe brilhar, não consegue brilhar de amor, porque ela não sente, que não gosta do marido dela. E é, tipo assim, é uma bêbada desgovernada. E aí... ela demora, olha que interessante, aí ela entra, assim, aí por causa disso ela demora pra gostar do bebê dela, os outros monstrengos lá acabam trabalhando mais, tendo mais espaço, tipo, o bichinho da ansiedade, é, e aí ela não consegue, e porque ela não consegue brilhar, ela não consegue... é, e não gosta do marido, ela entra em depressão, porque ela para de gostar do marido e não consegue amar o bebê dela.
Basicamente,
então,
depressão, explicando depressão pós-parto.
Exatamente. E é quando a Kiri da depressão aparece. A gata da depressão aparece. Exatamente porque a borboleta do amor não tá conseguindo fazer o seu trabalho. Olha que...
incrível, sabe, né?
Eu acho maneiro. Eu acho recurso.
Eu piro nessa
maneiro.
Série.
Eu também. E aí, enfim, aí a Kiri aparece, entra, né? Ela, assim, ela entra em depressão. Tudo isso acontece, mas o que a gente sabe que é a Becca mesmo, né? Ela é, bom, é isso que você falou mesmo, que ela é, tipo assim, uma advogada, ela é ambiciosa, ela é bem ambiciosa, assim, uma parada que ela queria era ter o filho e daí voltar para a carreira rápido, porque claramente ela é meio... Oi?
Não, fala, desculpa.
Não, pode falar.
Não, continua o que você fala.
Ah, tá. É porque ela é claramente a pessoa assim, mais lógica assim, da relação. Porque eu acho que parece que o marido trabalha em casa e ele claramente é o mais sensível assim, dos dois, né?
Sim, ela... Também eu vejo ela com a questão do até do marido mesmo, que assim, ela não é 100% segura que ela ama ele ou não, mas ela prefere... Até ter um filho, né? Tipo, pô, você tá assim, você não sabe se você é 100% segura, você ama aquela pessoa. E aí ela, tipo, tem um filho ali porque ela quer ter, parece que ela quer ter uma família, né? E ela ama ele, só que ela não. Só que aquele momento ali, até por questão da love bug dela, mas, e pelo jeito dela ser, né? De muito diferente do jeito dele ser, acaba que ela não demonstra isso tanto.
Sim. Mas eu acho que é interessante, assim, porque é aí que você vê que ela é realmente toda regida pelos monstrengos lá. Porque a parada é que ela ama o Barry e a Sônia gosta muito do Barry. Então, quando a Sônia tá regendo ela, ela gosta mais do Barry. Só que o começo, quando a Sônia tá regendo ela, a Amy é secretária dela, né? Então, ela tá lá, assim, sempre colocando o pitaco dela de como o Barry é meio bosta. Então, no começo, ela tá meio que assim, ela ama o Barry, só que ele irrita ela.
Sim, e aí você pensa, né? Porra, Amy, você tá metendo pitaco no pobre do Barry, mas você tá apaixonada pelo o anjo do vício.
Do vício? Pois
que
é,
tipo, que
muito
no primeiro
doida.
Episódio fala, eu vou ali no banheiro pra ele tirar a cocaína do meu rabo.
É, fiquei, mas assim, o ponto dela... É que ela gosta do bad boy mesmo, né? E o Barry
Sim.
é qualquer coisa menos isso.
Sim, mas a Becca, eu acredito que ela seja Sonserina.
É, eu ia, assim, eu tava entre Sonserina e Corvinal, porque ela realmente é muito ambiciosa. Você vê que tem uma ambição muito grande no trabalho dela.
Sim.
Tanto que pra ela era importante ela voltar cedo do trabalho, só que ela volta cedo e aí ela acaba perdendo algumas coisas, assim, a respeito do bebê, e ela fica chateada com isso também. Então, ela não é que ela quer, que ela não quer, tipo, deixar o bebê de lado, né? Ela tem a ambição dela, mas ela também se importa com a família, e ela tá... E ela gosta do bebê, ela ama o bebê, ela só tá realmente em depressão. Mas você vê que algo que é dela, né? O gremlin da ambição dela é forte.
Muito.
Assim, ela tá lá presente. Para mim, ela realmente teria que ser o Sonserino ou Corvinal, porque ela claramente é mais assim, uma pessoa mais
lógica,
e
né?
mais assim, fria, né? Menos passional também.
Sim.
Quer dizer, aliás, ela é muito
Corvinal?
Passional.
Você acharia
não é...
Corvinal?
Não, na verdade, ela não é menos passional, ela só é menos. É, porque você vê ela, assim, ela, na verdade, ela tá cheia de
emotiva.
Sentimentos, né? É, mas ela só
ela
não é
não
tão sensível.
Ela não
é isso. Ela é mais fechada. É, não, é mais Sonserina mesmo.
Eu acho que ela é mais Sonserina.
É, mas.
Essa questão de não transparecer os sentimentos também.
É, não, é verdade.
Temos muitos Sonserinos nessa série, então.
Temos, né? Mas a gente tem 50 tons de Sonserinos, eu diria.
É, sim, são vários estilos diferentes. Gostei.
Também.
Então é isso, né?
Sonserina.
Olha só. E aí tem vários outros personagens que a gente não vai falar aqui, até porque, assim, são personagens que, tem muito menos tempo de tela, então a gente não vai ter muito o que discutir sobre eles. Ou dois, personagens que eu pessoalmente não curto muito, que é tipo o Mosquito da Ansiedade e a Gata. Porque por mais que eles tenham bastante tempo de tela, a gente não sabe muito sobre eles. A não ser, tipo, a função deles. Deixar a pessoa deprimida e ansiosa. E também vai que, tipo, se nas próximas temporadas eles entram mais a fundo nesses outros personagens, a gente pode vir aqui falar deles depois.
Pois é, com certeza. E também questão de tempo, né? A realidade
é,
tem, assim, tem bem
programa.
Mais personagem. E se vocês quiserem falar sobre os personagens e falar assim, ah, que faltou alguma coisa, comenta. Né?
Sim,
comenta lá no Instagram.
No Instagram. A gente responde, a gente é bem ativo nas respostas, a gente adora responder. Inclusive, hoje que a gente está gravando, a gente foi marcado num post do Microcosmos Cultural que indicando a gente no Instagram. Nossa, eu fiquei muito feliz, eu fico muito honrada quando isso acontece.
Nossa, muito.
Então, tipo, obrigada, Microcosmos. E isso, indiquem, né? Espalhe a palavra. Se você tá gostando do episódio, você gosta do podcast, conta pra alguém que acha que vai gostar também e tal. Isso de pouquinho em pouquinho ajuda a gente a crescer, né? Porque querendo ou não, podcast é um trabalho também. É um hobby trabalho.
Sim.
Então
pois
é isso.
É.
Mais alguma coisa, Bia?
Não, é isso aí.
Nós somos o Café Seletor em todas as redes sociais. Nosso e-mail é caféseletor@gmail.com. E se quiser falar com a gente, manda lá um alô. E mal feito?
Feito.